Agora na Band News FM, o É da Coisa, com Reinaldo Azevedo, Bob Furuia e Alexandre Bentivoglio.
Oferecimento BTG Pactual Digital. Siga no Instagram e saiba tudo sobre investimentos. E JBS Net Zero 2040. Vamos zerar o equilíbrio das emissões de gases do efeito estufa até 2040.
Eu sem você não tenho porquê. Porque sem você não sei nem chorar. Sou chama sem luz, jardim sem luar. Luar sem amor, amor sem se dar. Eu sem você sou só desamor. Um barco sem mar, um campo sem flor. Tristeza que vai, tristeza que vem. Sem você, meu amor, eu não sou ninguém.
Ai, que saudade, que vontade de ver renascer nossa vida.
Horas e 2 minutos no horário de Brasília. Que espetáculo! Não, essa música não é de autoria do Geraldo Vandré, mas ele foi o primeiro, na verdade a Maísa foi a primeira a gravar, mas a versão que fez realmente sucesso foi essa, com ele e com ela, Samba em Prelúdio, de Vinícius de Moraes e Baden Powell. É, lembrando que antes de o Vandré assumir essa perspectiva mais militante na música, ele era, acima de tudo, um cantor, e um excelente cantor, que fazia muito sucesso, fez muito sucesso, e tinha essa vertente lírica também. Ele flertou com a bossa nova mais de uma vez, e depois acabou assumindo um outro caminho, um outro rumo, consolidando essa coisa da música com uma pegada ali mais política, de contestação. O que é compreensível ali no período? Eu costumo dizer, nem sempre a arte política, ou quase nunca até a arte propriamente política, com uma linguagem explicitamente política, produz as melhores coisas, né? Agora, é compreensível que num ambiente irrespirável de ditadura, de compressão das liberdades, né? Também a música e as artes assumam esse papel de resistência, né? Ainda que às vezes, do ponto de vista estético, se possa perder muita coisa. Um exemplo, acho bastante evidente, é o Chico Buarque. Eu acho a obra lírica do Chico uma coisa insuperável na música. E ele tem as músicas de protesto, que são, no entanto, um pouco datadas, porque tratam muito de um período. O amor é... O amor não tem história, né? Quer dizer, tem também, né? As formas de amar estão sujeitas ao avanço da história. Mas a paixão em si, ela é a histórica, em muitos aspectos, né? E, portanto, a música se torna eterna, né? Agora, eu já disse, tenho dito aqui, que, infelizmente, no Brasil contemporâneo, a música de protesto voltou a fazer sentido. Aquela música que retratava o ambiente irrespirável, né? De sufoco, de um pouco incapacidade, às vezes, ou sensação de incapacidade de reagir, isso voltou a estar presente, embora eu tenha, esteja percebendo, né, que a sociedade, nas suas mais diversas expressões e recortes ideológicos, estão começando a estabelecer limites e dizendo, não, isso aqui não dá, isso aqui é inaceitável, isso foge ao padrão civilizacional. Boa noite, Bob Furruia, boa noite, Valio Bene.
Boa noite.
Aliás, a minha coluna na Folha trata justamente disso amanhã. É uma conversa muito diretamente com os meus amigos liberais, né? Quais valores para vocês são realmente inegociáveis? Qual é a linha? A partir de que linha se diz, não, isso não é aceitável, isso não é nem conversável, né? Porque nós estamos vivendo sob a égide do inaceitável, né? O presidente Jair Bolsonaro foi para o Rio Grande do Norte fazer campanha eleitoral com uma linguagem especialmente agressiva, porque o estado é governado pela Fátima Bezerra, uma governadora do PT, né? E, enfim, em tese, ao menos, hoje, não sei se será assim, hoje, o mais provável é que haja um segundo turno entre Jair Bolsonaro e Lula. Não quer dizer que essas condições se mantenham inalteradas, né? Nem quer dizer que o Bolsonaro necessariamente estará no segundo turno, né? O Lula, acho muito provável estar, mas aí eu estou falando a partir das condições de hoje e aqui não tem nada de torcida. Tem apenas de juízo objetivo que qualquer pessoa minimamente responsável afirma olhando para os números, né? Mas isso não quer dizer que a coisa fique assim também. Agora, eu quero voltar à questão do inaceitável. Daquilo que não é só uma questão ideológica. Notem, ideologia, em certo sentido, todos temos, né? A ideologia ela tem basicamente duas apreciações, digamos assim, teóricas. Tem a visão marxista da ideologia, então a ideologia, na verdade, é um conjunto de valores que você cria para explicar a sociedade e, em certo sentido, mascarar os problemas, criando uma espécie de versão, ou como se diria hoje em dia, de uma narrativa, eu odeio essa expressão, porque virou uma caixa, uma palavra caixa, né? Cabe tudo ali. Você cria, Valio Bene, você cria, o Bob Furruia, uma cosmovisão para explicar o mundo em que, sim, você está. E aí você se encaixa ali. Você diz, bom, eu sou isso. Tá, eu sou um cara de esquerda, eu sou socialista, eu quero tais coisas. Não, eu sou um liberal, eu sou um conservador. Eu sou... E a partir daí você explica o mundo com essas escolhas que você faz. Nesse sentido, né? E é curioso que o Marx ele veja a ideologia como se ela fosse uma coisa basicamente burguesa e, em certo sentido, enganosa. Como se, então, o esquerdista não tivesse ideologia. Ao contrário, ele teria visão real do mundo e tal. Bom, enfim, né? Daí que eu não concordo com muitas postulações, obviamente. É claro que ideologia tem de todos os lados, né? Então essa é uma versão, a ideologia como um falseamento da realidade para você encontrar um lugar discursivo, entende? E há uma outra visão, a ideologia como um conjunto de valores, pura e simplesmente, né? Você não está querendo falsear nada, você apenas faz escolhas, né? Para atuar no mundo. Aí... nós temos de nos perguntar com muito seriamente, porque eu vejo em certos ambientes, até ambientes, oh Bob, infensos, assim, impermeáveis ao fascismo, a gente bacana, gente. Uhum. Assim, poxa, mas a pessoa não tem o direito de pensar isso que ela pensa? Não existe uma patrulha excessiva? A turma do humor hoje faz muito esse questionamento, certa turma do humor. A turma do humor inteligente já ultrapassou esse umbral. Ele não tem o direito de pensar o que ele pensa? A minha resposta é depende. Ser negacionista é um direito? Ou esbarra no crime? Ser antissemita é um direito? Ou é crime? Ser supremacista, racista, é um direito ou esbarra no crime? Esbarra no crime? Não, é crime. Ser misógino, a misoginia não só, porque tem aquela misoginia do sujeito que tem problema com mulher, eu não estou falando questão sexual, intimamente pode achar que a mulher é inferior. Agora, advogar que as mulheres têm um papel subalterno na sociedade democrática é um direito? Essas coisas são direitos, são apenas visões de mundo aceitáveis, Bob, como outras são aceitáveis? Como assim? Ah, então é uma visão de mundo aceitável. Eu acho, por exemplo, que Estado não tem de ter empresa. É uma visão de mundo aceitável. Sim. E há quem ache que Estado tem de ter empresa. É uma visão de mundo aceitável. Divergimos nisso. Pronto. E vamos lutar. Eu para não ter e você para ter. Pronto. Agora, é aceitável que você não seja racista e eu seja? Porque, afinal, é uma visão de mundo. E que, uma vez no poder, eu tente impor essa visão de mundo, eu tente implementar essa visão de mundo, eu tente popularizar essa visão de mundo. Ou é crime? Eu não tenho nenhuma dúvida em responder. É crime. É crime. Alguns já tipificados. O racismo já está tipificado no Brasil. A homofobia, por extensão, por decisão do STF, corretamente, diga-se. Mas hoje, por exemplo, os negacionistas querem insistir que a sua visão de mundo é uma visão de mundo, negacionistas no caso da doença, é uma visão de mundo válida como outra qualquer. Assim como os supremacistas nos Estados Unidos tentam emplacar que, não, nós temos essa concepção, não tem o direito. Não tem. Ou como perguntou outro dia aquele rapaz de Alagoas, né? Puxa, eu não sabia, não pode ter liberdade de expressão para andar com a suástica? Não, pode não. Porque aquele sinal implica a justificação de 6 milhões de mortos em campos de concentração. Fora o que significou no conjunto da civilização em razão da guerra. Por que eu estou falando isso? Sim, eu vou chegar ao Bolsonaro. Não, ele pare de barbarizar e eu não falo dele. Ele cometeu crime hoje, grave. Eu quero saber o que a Procuradoria-Geral da República vai fazer. Até onde, doutor Aras, por uma recondução ou por uma vaga no Supremo, vale condescender com a barbárie? O Jair Bolsonaro está no Rio Grande do Norte. Daqui a pouco nós vamos falar de outras coisas que ele fez lá. Mas agora o que me interessa são dois vídeos. Quem está acompanhando pela internet verá os dois vídeos. Quem não está, só pelo rádio, eu narro. E depois, por favor, vá ver. Vá ver. Solta o primeiro vídeo, Varibem.
Bom dia a todos vocês que estão aqui. Bom dia, presidente.
Isso é o seguinte, uma garota dos 9, 10 anos está no evento, vai declamar, vai ler uma poesia para o presidente. Olha lá o Fábio Farias. Parabéns, Fábio Farias. Fábio Faria, parabéns. Aliás, você é do Rio Grande do Norte. Parabéns por estar expondo as crianças do seu estado à doença. e sorrindo. Parabéns, em 2014 você estava num palanque aí no Rio Grande do Norte ao lado da Dilma. E hoje se transformou na peça mais agressiva do aparato de propaganda do Bolsonaro. O que mudou? É negacionismo ou é negocionismo? Mas volta ao vídeo. Uma criança de uns 10 anos, uma menina, vai ler um poema. Ela está de máscara, já mal posta, porque ela está com o nariz para fora. E o Bolsonaro faz um gesto para ela tirar a máscara. Ele não só está expondo essa criança. Aliás, o Rogério Marinho está ali também, do Rio Grande do Norte. Parabéns, Rogério Marinho. Que migrou das hostes do PSDB para isso. Hoje íntimo também do chamado Bolsolão. A degradação parece não ter limites. Então, presidente, não só deseduca a criança, agride o Estatuto da Criança e do Adolescente, no seu artigo 7º, a criança e o adolescente tem direito à proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e desenvolvimento sadio e harmonioso em condições dignas de existência. É um assédio moral com a criança, é uma agressão ao Estatuto da Criança e do Adolescente, é expor a criança ao perigo efetivo, é expor os familiares dessas crianças, dessa criança. Contrariando, ademais, as regras vigentes do Estado. Agora, prestem atenção, ele vai piorar muito. O que vem agora é muito pior, o que vem agora é muito mais grotesco. Porque ali ainda você está falando com uma criança que já tem algum poder de escolha, ainda que intimidada pelos poderosos todos que estão ali. Houve mais. Naquele vucu-vucu, aquela aglomeração que o Bolsonaro promove, ele pegou um bebê no colo que estava corretamente de máscara. E o Bolsonaro, com a mão dele, tira a máscara da criança. Um bebê que deve ter um ano e pouquinho. Solta o vídeo. Tirou a máscara da criança. É asqueroso, é vil, é nojento, é criminoso, é banditismo moral, é banditismo ético. A criança está com a máscara, o pai da criança, ainda que bolsonarista e ainda que ali no vucu-vucu, tinha feito nesse particular a coisa certa. O Bolsonaro está se transformando num corruptor de vontades, num corruptor de moralidades, num corruptor da ética, num promotor ativo da doença. E aí, doutor Aras? Essas crianças são protegidas por um estatuto, doutor Aras. A sua biografia está sendo escrita. Até onde o senhor vai? Até quando? O senhor vai ignorar as agressões cotidianas e permanentes aos princípios básicos da civilização? Os pais dessas crianças podem ser acionados pelo Ministério Público. E ao presidente nada? Não dá. Não, eu sei que é muito difícil, porque especialmente depois do Bolsolão, Tratoraço, o que queiram chamar, né? De que o Rogério Marinho, que estava ali no palanque, é um dos promotores, com boa parte da Câmara comprada na maior operação de compra de votos da história da República, nunca se reservou tanto dinheiro para comprar voto. O impeachment é difícil, eu sei. Agora, a sociedade, boa parte dela, né, reconhece que passou dos limites. Né? E nesse sentido, líderes de partidos e movimentos sociais decidiram em reunião nesta quinta que vão apresentar na quarta-feira próxima, dia 30, o que eles estão chamando de super pedido de impeachment, reunindo os mais de 100 pedidos num único pedido, isso é, as autorias, para uma pressão a mais sobre Arthur Lira, presidente da Câmara, que depende dele colocar um pedido em tramitação. Ele já disse que não vai fazê-lo. Disse isso pré-Covaxin, mas no pós-Covaxin também não quer dizer que vá fazê-lo necessariamente. Porque começa a ter um cheiro de que existe uma conexão entre Covaxin e Centrão. A ver. Não. Mas eu encerro esse editorial chamando atenção para o fato de que, de tudo que o Bolsonaro já fez de grave no combate, prejudicando o combate à doença, simbolicamente ele agora fez, ele teve os dois gestos mais graves. Que isso viola a infância, viola pessoas que não sabem, não têm condições de se defender. É uma agressão ao futuro, é uma agressão à educação, é uma agressão a um estatuto, é uma interferência nas famílias e é a apologia da doença. Entendeu, Fábio Faria, quando eu lhe disse que você não é quem você jurava ser? Aquele que ia amainar e amansar os aspectos mais angulosos do bolsonarismo. Você se transformou promotor do que há de pior nesse governo. Não adianta reclamar. É isso aí. E a investigação da Covaxin, como é que vai?
A CPI da Covid, Reinaldo, houve amanhã os irmãos Miranda, servidor do Ministério da Saúde Luiz Ricardo, e o deputado Luiz Miranda do DEM. O presidente da CPI, Omar Aziz, já pediu que seja garantida a segurança das duas testemunhas. O deputado Luiz Miranda disse ter avisado o presidente Jair Bolsonaro sobre irregularidades nas tratativas pela Covaxin, a vacina indiana. O presidente teria, então, prometido acionar a Polícia Federal para investigar o caso. Só que, Reinaldo, a PF não encontrou registro de nenhum inquérito aberto sobre compra da vacina indiana. A cúpula da CPI vê cada vez mais perto a responsabilização de Bolsonaro no caso. Eles avaliam que, se forem comprovados os ilícitos nessa negociação da Covaxin, o presidente pode responder por prevaricação.
E não tem nada. Não tem nada. Eu quero deixar claro o seguinte, eu não sei se o Luiz Miranda falou ou não falou, não sei o que. Que teve com o presidente, esteve. Que o irmão dele, o Luiz Ricardo, teve. Luiz Ricardo, que chama?
Isso.
Isso. Esteve. Ele documenta tudo. Ah, mas esse Miranda não é flor de se cheira, esse deputado. Bom, primeiro que é aliado do Bolsonaro, né, meu? E outra, né? Nesses casos não se olha a qualidade de quem está fazendo a denúncia, mas sim se a denúncia é verdadeira ou não. Até porque, né, gente, se denúncia de bandido não vale, boa parte das delações deveriam ser descartadas por princípio, ou não? Esse não é o ponto. A questão é saber se o que ele está falando procede ou não procede. Sintetizando, e o Renan Onix?
um relator da CPI da Covid, o senador Renan Calheiros reagiu a essas declarações do ministro Onyx. Ontem, o chefe da Secretaria-Geral, a gente falou, disse que o presidente Bolsonaro mandou a Polícia Federal investigar o servidor do Ministério da Saúde, Luiz Ricardo Miranda, e o irmão dele. Renan classificou a fala como abominável, disse que a CPI vota nos próximos dias um pedido de convocação de Onyx. Entre outras coisas, o que ele disse é que se ele continuar a coagir a testemunha, a CPI vai requisitar a prisão dele. E tem mais gente querendo prender o ministro Onyx, Reinaldo. Aliás, Onyx e o ex-secretário executivo do Ministério da Saúde, Elcio Franco, hoje os irmãos Miranda apresentaram um pedido para prisão de ambos.
Eu já vou falar disso. E eu queria as expressões, e as expressões caem no mundo, Bob Furuia. O que, é que eu posso fazer?
E foi rápido, hein?
Bem rápido. Vai.
Falando em Renan Calheiros, o senador usou um termo criado por você, Reinaldo. Aquela troca de letras, de vogais. Relator da CPI escreveu o seguinte nas redes sociais, a respeito exatamente das investigações sobre a Covaxin. A CPI muda de patamar. Até aqui enfrentamos o negacionismo. Agora, as novas pistas indicam para o negocionismo. Por isso, o desespero de Bolsonaro e Onyx.
Pô, Renan, podia ter dado crédito. Mas ele até pode não saber, porque evidentemente cai nas redes sociais, aí as pessoas repetem. E, enfim, eu tô brincando, senador. Olha aqui, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Disse ontem, já vou falar de novo. Se o Renan... obviamente a polícia... Se é verdade que disse o Onyx que o Bolsonaro mandou a Polícia Federal investigar o Luiz Miranda, a Polícia Federal não fez nada. Porque ele não pode ser investigado sem autorização do Supremo. Entende? O ministro da Justiça pode pedir para a Polícia Federal abrir um inquérito. Ele tem poder para isso. No caso do Luiz Ricardo, abrir inquérito por quê? Porque ele denunciou corrupção? Por isso? Ainda que se venha demonstrar depois que então ele está envolvido em alguma coisa, foi uma tramóia, mas é muito cedo para isso. E há uma questão que de fato é séria. Né? O parágrafo 3º do artigo 58 da Constituição diz que uma CPI tem poderes próprios de autoridade judiciária. O que o Onyx fez foi ameaçar uma testemunha, já convocada. Sim, cabe prisão. Aliás, eu defendo que ele seja preso. Oh, não, vai ler a Constituição. Parágrafo 3º do artigo 58. Ele ameaçou uma testemunha, sendo do governo. Anunciou que a Polícia Federal vai investigar um deputado sem autorização do Supremo. E mais, se complicou. Se complicou. Porque chamou de falso e de falsificação um documento que existe. Ei, Onyx, você que é veterinário, como jurista, não é bom nem para cachorro. Vamos pro 4A e depois a gente volta pro 5.
O Palácio do Planalto contestou a existência e a autenticidade de um recibo sobre a importação dessas doses da vacina Covaxin que foi apresentado pelo Luiz Ricardo Miranda nessa denúncia. Mas o documento obtido pelo jornal O Globo está disponível no sistema do Ministério da Saúde, ao qual integrantes do governo têm acesso, sim. O documento contestado ontem pelo ministro Onyx Lorenzoni está disponível no sistema do Ministério. Pode ser acessado por qualquer integrante do governo. O recibo tem a data de 19 de março de 2021 e, segundo Luiz Ricardo Miranda, foi o motivo para que ele contrariasse os chefes e se recusasse a dar aval nesse processo de aquisição. O pagamento antecipado, no valor de US$45 milhões, era endereçado para Madison Biotech, apontada como uma subsidiária da Bharat Biotech, a fabricante da vacina Covaxin, e que não constava do contrato assinado com o Ministério da Saúde.
O negócio é o seguinte, meus queridos, tinha o contrato, tinha ali uma espécie de fatura, um troço ali, um recibo, é um documento específico, eletrônico, E ali havia um pagamento antecipado de 45 milhões de dólares, que não estava no contrato. E foi isso que o rapaz denunciou, entre outras coisas. Depois eles alteraram esse documento. Teve nova versão do documento sem o pagamento antecipado. Mas não é falso o documento. O que o Luiz Miranda 4 está falando?
Ele publicou uma série de tweets, Reinaldo, rebatendo também Onyx Lorenzoni, falando com o presidente Bolsonaro. Ele escreveu o seguinte: presidente, você fala tanto em Deus e permite que eu e meu irmão sejamos atacados por tentarmos ajudar o seu governo? Sempre te defendi e essa é a recompensa? Diga a verdade, presidente, que de fato estivemos com o senhor no dia 20/3 e denunciamos irregularidades na aquisição da Covaxin. Cobramos no dia 20, 22, 23 e 24 de março. E tenho certeza que o senhor tomou a melhor decisão para travar. Tanto é que hoje, que até hoje não foi efetuado nenhum negócio. Então por que me atacar com fake news através do Onyx Lorenzoni? Só tentei combater uma possível corrupção. Deus sabe da verdade.
É bom. A eles que se virem, os dois vão prestar depoimentos amanhã à CPI, né? E segundo o Luiz Miranda, ele tem outros documentos. Olha aqui, eu já disse, para mim, a questão, Luiz Miranda, não Luiz Miranda, o que se sabe de fato é que essa vacina tem um preço anunciado. Em relação ao preço anunciado, tem 1000% de ágio. Ah, mas esse é o mesmo preço que se cobra em outros países. E isso não resolve necessariamente o problema. Quando a gente sabe que, segundo Eduardo Pazuello, não se comprou a vacina da Pfizer inicialmente porque era muito caro, e também porque ainda estava na fase 3 de testes, a mesma fase que estava com a Covaxin, por um preço muito maior. Mas há uma empresa intermediária na compra dessa vacina indiana, que é a Precisa, que tem um péssimo histórico. Nos outros casos, não, compra direta. Na CPI, Pazuello disse que o problema da vacina da Pfizer era o preço, 10 dólares, sendo vendido, inclusive, para o Brasil a preço mais barato, e que estava ainda na fase 3. A Covaxin na fase 3, custando 50% mais. E essa pressão toda para ser comprada. Tendo uma empresa intermediária para comprar, que tem um histórico, como direi, criminoso. Está contestando, mas tem. E vocês repararam? Aqui uma questão. Cadê o Pazuello, hein?
É verdade.
Cadê o Pazuello? Cadê o onipresente Pazuello? Por que o Pazuello não está aparecendo? Quem acompanhou a CPI hoje viu os governistas tentando jogar a bomba no colo do general, hein? Hora de reconvocar Pazuello. Tem de chamar Pazuello de volta para a CPI. Agora sim. E aí, senhor? O senhor compactou? Porque o tal do Elcio Franco, né, que era o segundo dele, vocês viram que ele está o tempo todo falando.
Coletiva todo ex-secretário dia. E continua dando coletiva com o governo.
Isso. Porque ele ainda é assessor, acho,
da Casa Civil.
Não sei,
né?
Se do Onyx. O segundo da saúde está falando, mas não está falando aquele que era o primeiro? Lembrando que quando o Pazuello saiu, ele chegou a falar em malfeitos. Lembra-se disso?
Sim.
Ele chegou a sugerir que a turma da falcatrua tinha botado ele para fora. Qual turma da falcatrua? Não era da oposição. A oposição não tinha nada com isso. Quem era a turma da falcatrua? Tá cheirando mal? Tá. Muito mal. Muito mal. Tá feia a coisa. Bom. E feia como está, né? Apesar do Bolsonaro ter dito que não está preocupado, nada, disse isso lá no Rio Grande do Norte, que não tem corrupção. Porque também é assim, não tem corrupção no meu governo. Não tem corrupção no meu governo. Ainda que as coisas apontem para outro caminho, né? Mas Segundo os bastidores aí da imprensa, o governo tem pensado em simplesmente suspender a compra da Covaxin. Isso. Até porque tem uma contratação, segundo o governo, de mais 600 milhões de vacinas. Esses 20 milhões não vão fazer diferença, a não ser no bolso de alguns. Já que esse contrato é de 1,61 bilhão. Né? Tem investigação, MPF, rapidinho.
O Ministério Público Federal também investiga essa compra. O que se sabe é que o contrato foi assinado no dia 25 de fevereiro, 4 meses depois. O dinheiro ainda não foi entregue, mas segue reservado para a vacina indiana, como você disse, 1 bilhão e 600 milhões de reais.
Sim, tá lá, né? Se ninguém tivesse levantado a lebre, tava tudo certo. E o Randolph tem uma suspeita, qual é?
Isso, a gente falou há pouco dessa empresa, Reinaldo, a Madison Biotech, né? E uma cláusula determinava o pagamento antecipado de 45 milhões de dólares para ela. Segundo Randolph Rodrigues, tudo leva a crer que ela seja uma empresa de fachada. Ela já é investigada no Paraguai exatamente por irregularidades envolvendo a Covaxin. Ela é de Singapura e não da Índia, como o Instituto Bharat Biotech. E tem mais, o endereço onde a Madison foi registrada já foi usado por outras 600 empresas de fachada.
Tem um cheiro péssimo. E olha aqui, e documentos obtidos pelo Estadão mostram que o ex-secretário executivo do Ministério da Saúde, Elcio Franco, que ontem veio a público para dizer também que aquele documento é falso e o documento é verdadeiro, ordenou que fossem concentradas nele, todas as tratativas para a compra da vacina. Cadê você, general Pazuello? Vai cair no seu colo, general? Hoje na CPI, general Pazuello, tentaram botar o senhor na fogueira. Tio Rei bem que avisou, fica longe daí, general. Tentaram falar que o senhor é que não tomou providência. E fazendo a coisa certa, Nunes Marques manteve a quebra do sigilo fiscal de Francisco Maximiano, o dono da Apsen.
Da Precisa.
O dono da Precisa, a Precisa que é a empresa, a Apsen é a outra, da Precisa que fez a intermediação. Só faltava suspender a quebra, né? Aí a tanto não chegou. Então está mantida a quebra do sigilo. Eu não sei se o Luiz Miranda tem provas adicionais ou não, eu não sei se... O fato é um imbróglio formidável. E eu insisto. Cadê você, general Pazuello? Prioridade, rapazes, senhores da CPI, reconvocar o general Pazuello. Quem tratou da questão da Covaxin? Ele ou o Elcio Franco? O Elcio falava com quem? Negociava com quem? Obedecia aos comandos de quem? Por que não a Pfizer e sim a Covaxin? Por que tanto tempo num caso e tão pouco no outro? Por que 10 dólares foram considerados um preço abusivo, mas não 15? Sendo que a Pfizer foi uma vacina testada no Brasil e a Covaxin, quando menos, é uma vacina que desperta certas dúvidas. Vamos comercial, vale bem?
Será que renda fixa ainda vale a pena? Será que investir na bolsa é pra mim? Será que tá na hora de fazer uma previdência privada? Todo mundo tem uma pergunta quando o assunto é investimento. E o BTG Pactual Digital pode ajudar você com essas respostas. Aqui, você encontra a melhor solução para cada momento da sua vida e para a construção da sua história. Dê um BTG nos seus investimentos e compare. BTG Pactual Digital.
Tá cansado de ficar procurando onde tá passando aquele seu conteúdo favorito? Então fique atento porque eu tenho uma notícia fresquinha pra você. Anota aí esse telefone, 0800-940-2357. Você vai falar com a Sky, que tem tudo o que você e sua família precisam pra se divertir, tudo num só lugar. São diversos canais de notícias do Brasil, do mundo, filmes, séries, canais esportivos e muito mais. Ligue agora mesmo no 0800-940-2357 e assine o melhor da TV para sua casa. 0800-940-2357. Sky, a gente se diverte junto e se informa junto. Não esqueça, ligue agora. 0800-940-2357.
Pavê e pudim, chipom, pudim. Sabor e qualidade lá em casa tem. Creme de leite tá lá também. Mistura pra bolo e leite condensados. E chipom no sabor lá em casa tem.
Muito bem, Vólio Bene, nos 4 minutos mais bem empregados do rádio brasileiro, Vólio Bene, quem quiser encontrar o amor, tem um caminho, Vólio Bene. Quem quiser encontrar o amor, faz o quê?
Quem quiser encontrar amor, vai ter que sofrer, vai ter que chorar.
Olha o flerte pra bossa nova aí, tá? É, Maísa gravou em 60 uma música em parceria com Carlinhos Lira. Depois vocês pegam na descrição que tem a música aí. É, e meninada, deu uma melhoradinha no caso da Covid em São Paulo. Porém, os números gerais não andam tão grande coisa assim, né? Vai lá.
É, a queda nos números de internações e mortes levou as autoridades a afastarem, nesse momento, o temor de uma terceira onda da pandemia. A curva de internação de pacientes em UTIs começou a cair no dia 30 de maio. As mortes, que chegaram a ter uma média de 229 por dia, ficaram na casa das 60 na semana passada e, apesar dessa melhora, os especialistas continuam em alerta. Isso porque o número de novos contaminados segue crescendo, com cerca de 3.300 testes positivos por dia ainda.
É, nós temos aí, tudo precisa ser assim, é uma equação muito delicada, né? Porque nós vamos ver que tem uma explosão, o Brasil bateu o recorde do número de contaminados, né? E tem uma ligeira queda no número de mortos. Pode até ser, já. Quer dizer, nós estamos tendo contaminados, as pessoas ou estão vacinadas e, portanto, não tem a forma mais agressiva da doença, que é um dos objetivos da vacinação. Agora, ainda não dá, não, mas está muito longe disso. Tá muito longe. Falar, oba, que bacana, tá resolvido, podemos ir pra galera. Não podemos pra galera. Qual é o relatório da Fiocruz?
O último relatório da Fundação afirma que o índice de ocupação de UTIs na rede pública do país é o menor desde fevereiro. Vários estados apresentaram melhora nos números, confirmando o que aconteceu em São Paulo. Apesar disso, e tem esse apesar, preocupação continua, Reinaldo. 14 estados e o Distrito Federal ainda têm ocupação superior a 80% dos leitos de UTI. E o índice de novos casos também está em alta. Temos, em média, 72 mil novas infecções por dia no país.
Isso. Lembrando que ontem, né, e é o dado que o Vólio Bene vai trazer agora, houve recorde. E aí, assim, se a coisa vai neste crescendo, nós não temos nem 12% de pessoas imunizadas plenamente ainda. É bom lembrar disso. Fala, Vale Bem.
Recorde de casos. Foram 115.228 em 24 horas, a primeira vez que o país registrou mais de 100 mil novas infecções em um único dia. Recorde anterior era de 18 de junho, com 98.135. Agora, total de casos já superou a marca de 18 milhões.
É, isso é aquela conta que os negacionistas fazem, né? Isto significa que quanto mais contaminados nós tivermos, mais número de curados nós teremos, viu, o Bob Furuê? Então é o seguinte, saiam por aí, se contaminem à vontade, metam o pé na jaca, aumentem o número de curados, né? Ainda que eventualmente possa ocorrer de aumentar o número de mortos também. E casos em São Paulo?
O estado de São Paulo já registrou em junho, Reinaldo, mais casos de Covid do que no pior momento da pandemia em abril. Foram 358.208 novas infecções, né, novas confirmações da doença até ontem, contra 341.713 casos registrados no mesmo período de abril, entre os dias 1º e 23 de abril.
É, que nós sabemos, né, que as coisas se complicaram bem, né, com a tal da variante P1. É isso aí.
Vem ser feliz no América perto de você. Nosso cardápio está recheado de sucessos. São massas, grelhados, hambúrgueres, pokes e saladas em clássicos como Caesar Pasta, Polpetone e o Minuano. Sem falar nas incríveis sobremesas como o Farofino e o nosso exclusivo Frozen Iogurte América, que faz sucesso há anos. Mas se você não vem ao América, o América Delivery vai até você. Procure por Restaurante América no iFood e tenha acesso a promoções exclusivas. Nossos pratos mais gostosos na sua casa em um clique.
Já pensou em ir além? Fazer o que ninguém fez? É esse o poder que o Open Finance Bradesco dá a você. O poder de concentrar seus dados em um só lugar. O poder de acessar soluções mais personalizadas. Tudo com a segurança e credibilidade do Bradesco. Se o Open Finance é o futuro, com o Bradesco esse futuro já começou. Compartilhe seus dados com a gente. Bradesco. Experimente o futuro.
Seu caminho.
O corredor norte-sul está péssimo no sentido da Zona Norte, parado a partir do Parque Ibirapuera até a chegada Tietê. E no sentido de Interlagos, a coisa está pior ainda, porque o trânsito para a parte da região da Senador Queiroz, ainda no trecho central, e vai péssimo até o final. Corredor da Jabaquara, bem carregado nos dois sentidos, Domingos Moraes, Vergueiro e Liberdade, com trânsito também intenso, mas esse trajeto paralelo serve como alternativa. Tim Live Ultra Fibra, porque navegar com 250 megas você pode ter o dobro? Mude para outra velocidade de 500 MB e liberte o poder de uma casa fantástica.
Band News FM.
Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa.
Preste muita atenção aqui, porque como se dirão muitas ignorâncias a respeito, né, e gente que não tem nem eira nem beira, que nem sabe do que está falando, e daqui a pouco eu vou botar no ar aí uma imagem, né, que finalmente eu vou revelar o que tem aquela história lá com a minha foto, aí o Antio, né, que é, na verdade, um curso de direito, né, que eu elaborei, quer dizer, eu ajudei a elaborar junto com advogados, porque a gente parte do princípio de que as pessoas precisam saber mais sobre direito, né? Não é para especialistas, embora não seja um curso que vá ofender especialistas, até porque é dado por especialistas, né? E você coordenou o curso por quê? Porque eu gosto da área e porque eu entrei com a parte da curiosidade, vale bem. É. Né? Eu entrei com a parte da curiosidade. Né? É um curso à distância. Coisa boa, coisa grande, coisa legal. Né? Por que eu estou falando isso? O Gilmar Mendes fez a coisa certa e considerou que Sérgio Moro, que foi declarado suspeito no caso do Triplex de Guarujá, também é suspeito no caso do sítio de Atibaia e num outro, que é um processo absurdo, que tem a ver com a doação de um terreno da Odebrecht para a construção do Instituto Lula, terreno que não foi doado. Não foi doado. Né? Instituto Lula fica em outro lugar. A decisão, você pode concordar ou não concordar com a suspeição do Sérgio Moro. Eu não só concordo, como eu fui um dos pioneiros em apontá-la. Né? A questão não é essa. Acontece que se o Sérgio Moro era suspeito no apartamento, obviamente ele era suspeito nos demais processos que passaram por ele. Porque a suspeição não era do apartamento, a suspeição era do Moro. Ou não foi o mesmo Moro que cuidou dos outros processos? Foi. Que fez a instrução. Depois ele foi ser ministro do Bolsonaro, demonstrando que não era uma pessoa suspeita, tá, gente? Né? Bolsonaro, que não disputou com Lula em razão da prisão decidida para sair da condenação original do Sérgio Moro, passou para a juíza Gabriela Hart. Aliás, Só pelo que a Gabriela Hart fez, essa sentença já devia ser anulada, a do sítio. É aquela sentença em que ela copiou um trecho da sentença do Moro no caso do apartamento. A cópia foi tão boa que ela esqueceu até de trocar os objetos. Então ela está condenando o Lula pelo sítio, Vale Bene, e ela usa a palavra apartamento.
Gente, que é isso?
Nem trocar, trocou. Isso é assim, isso é aluno que... Eu lembro, eu não passava a cola. Eu não passava a cola, mas nunca. Eu não passava a cola. Eu tinha amigo maloqueiro, tal, mas não passava a cola. O que eu fazia com meus amigos maloqueiros era fumar, essas coisas assim.
Que é isso?
Coisa errada. Mas passar cola, não. Mais uma vez, tem um desesperado lá. Passei. Né? Só que ele tinha que trocar um troço lá para ficar claro que a resposta... Não, ele copiou igual mesmo.
Isso acontece bastante.
Resultado, nós aí, dois, né? Nos ferramos, né? Eu porque passei, ele porque pegou. Tá certo. Né? E ela... Parabéns, ministro. Parabéns, ministro. É isso mesmo. Fez a coisa certa. A suspeição não é do objeto do processo. A suspeição é do juiz. Se ele é suspeito... Imagina ele dizer assim, não, ele foi suspeito no caso do apartamento, mas nos outros não, nos outros ele foi isento. Não. É uma decisão que pode ser monocrática, é monocrática, e certamente o Ministério Público vai agravar. Isto é, vai recorrer, acho. E aí a turma vai votar. Né? O outro deu 3-2, não vejo razão porque seja diferente. Né? Até porque os atos processuais iniciais todos eram dele. Tá certo? Ai, você quer mesmo que o Lula seja eleito? Não, eu quero que a justiça seja feita. Tô querendo isso desde 2014, quando começou a Lava Jato. O que ia ser diferente agora? Até porque voltou, o humorismo voltou, né? Estão querendo ver se emplaca o Moro de novo como candidato. Olha, você sabe que eu até acharia bastante interessante, adoraria ver isso. Vamos voltar para a CPI? Vamos voltar para a CPI, rapidamente, vai lá.
A CPI ouviu hoje o epidemiologista Pedro Halal, da Universidade Federal de Pelotas, e a coordenadora do movimento Alerta, diretora executiva também da Anistia Internacional Brasil, Jurema Werneck. Os dois fizeram muitas críticas à condução do governo Bolsonaro durante a pandemia. O professor Pedro Halal, por exemplo, afirmou que 400 mil mortes pela Covid poderiam ter sido evitadas aqui no país caso o Brasil tivesse adotado medidas de controle da pandemia, como vacinação eficiente, isolamento social e estímulo ao uso de máscaras, ou seja, não teria havido 4 de cada 5 mortes pela doença no país. E ele mostrou isso com números. A gente separou um trechinho para vocês.
1 de cada 3 pessoas que morreram por Covid no mundo foi no Brasil. 33% das mortes por Covid no planeta Terra ontem aconteceram num país que tem 2,7% da população mundial. Portanto, é tranquilo de se afirmar que 4 de cada 5 mortes no Brasil estão em excesso, considerando o tamanho da nossa população. Nesse outro gráfico, eu faço uma comparação extremamente simples. Aquela linha de cima é a mortalidade acumulada no Brasil por 1 milhão de habitantes. Então, no Brasil, desde o começo da pandemia, morreram 2.345 pessoas para cada 1 milhão de habitantes. No mundo, é menos do que 500. Notem que é uma análise diferente da anterior e que chega exatamente na mesma conclusão. 4 de cada 5 mortes teriam sido evitadas se estivéssemos na média mundial. Não é se estivéssemos com um desempenho maravilhoso como a Nova Zelândia, a Coreia, Vietnã. Se nós estivéssemos na média, um aluno que tira a nota média na prova, nós teríamos poupado 400 mil vidas no Brasil.
Olha, o Halal é um grande especialista, é uma pessoa que pensa direito e isso que ele está dizendo é muito importante. Nós teríamos poupado 3 de cada 4 mortes se nós estivéssemos na média. Não é assim, ah, o Brasil é um exemplo. Não, média. Mas se fez a coisa errada na vacina, se fez a coisa errada no distanciamento e, como nós vimos hoje, o presidente, a coisa errada com as máscaras. Né? E rapidamente ele disse que ele foi censurado uma hora ali, é isso?
Isso, o slide dele foi censurado durante uma apresentação que ele fez no Palácio do Planalto. Esse slide mostrava, Reinaldo, a diferença de contágio pelo coronavírus entre grupos étnicos, evidenciando a vulnerabilidade dos indígenas. E o responsável pela retirada do slide foi o então secretário executivo, Elcio Franco.
Sempre o Elcio Franco, né? Hein, Elcio Franco? Ô, Pazuello! Sai da toca, Pazuello. Cuidado com a cadeia. Viu? Vem contar. Conta tudo. Conta tudo. Muito bem. E vocês ficaram sabendo antes aqui que governadores não podem ser convocados para a CPI. Tem o artigo 146 do regimento interno. Tem a interpretação sistêmica do artigo 50 da Constituição, que o tio disse antes aqui, e que foi confirmado pelo Supremo, só não sei o placar.
6-0 por enquanto.
6-0 por enquanto. Evidentemente, acho eu. Eu estou, sempre tem o triplo salto carpado hermenêutico. Né, Valeu Ben, que hoje você vai colocar a música. Sempre tem o padrão Daiane dos Santos. Sim. De argumentação. Né? Que é aquela coisa assim que você sai dançando brasileirinho, isso, dá umas piruetas e pá, e não sei o quê, e aí você vai, de repente tem uma adversativa no meio do caminho e se dá um nó no verbo. Uma coisa assim que você sai dançando brasileirinho, dá umas piruetas e pá, e não sei o quê, e aí você vai, de repente tem uma adversativa no meio do caminho dá um nó no verbo. Entendeu? Sempre tem. Mas, não havendo, vai dar 11-0. Que não pode, né? E agora a gente já... Olha, o mundo está ficando muito chato. Assim não é possível. A gente não pode nem fazer agora um gesto racista no Senado. Depois inventar que está arrumando paletó. Que logo vem gente para processar a gente. Isso é muita... Isso assim, isso é, como que é, quer dizer aquela menina? É falta de sacanagem.
É, pura falta de sacanagem.
É pura falta de sacanagem. É pura falta de sacanagem. Né, Felipe Martins? O depoente que conseguiu direito ao silêncio, vai.
As lapelas não podem ficar mais em paz. O ministro Alexandre de Moraes autorizou o assessor especial da presidência, Felipe Martins, a ficar em silêncio na CPI da Covid para não produzir provas contra si. Moraes estabeleceu, no entanto, que ele tem o dever legal de manifestar-se sobre os fatos e acontecimentos relacionados ao objeto da CPI. Martins, por exemplo, não precisa falar sobre aquele gesto racista que fez na gestão, na sessão do Senado. O assessor, aliás, virou réu nesse caso. A Justiça Federal de Brasília, como você disse, aceitou ontem à noite a denúncia do Ministério Público, lembrando que Felipe Martins seria ouvido hoje na CPI, mas esse depoimento foi adiado. Ainda não existe uma nova data para ser ouvido.
Isso, então é a velha história. Pode silenciar no que vai que pode ser autoincriminação na CPI, mas, né, tem que esclarecer outros fatos. É claro que aí fica muito no critério subjetivo também, né? Porque o cara pode falar que ele ficou quieto porque é risco de se autoincriminar. Mas eu insisto, o silêncio tem um peso também nessas coisas, né? E ele se tornou réu porque fazer o gesto lá dos supremacistas, né? Ajeitar o paletó. Nunca vi ninguém ajeitar paletó daquele jeito. Não. E o Barroso falou para o Bolsonaro, ei, meu filho, pode não, vai.
O ministro rejeitou aquela ação em que o presidente pediu a derrubada de 3 decretos que estabeleceram em maio medidas restritivas no Rio Grande do Norte, Pernambuco e Paraná, Reinaldo. É.
Até porque aí até a Procuradoria-Geral da República falou que não, né? Porque isso já está consolidado no Supremo, inclusive já teve praticamente 3 votações sobre os deveres concorrentes ou co-ocorrentes das 3 esferas da federação. Né? E outra coisa, a gente não pode nem estar com uma prisão domiciliar de tornozeleira e ficar fazendo bagunça, que logo vem o ministro encher nosso saco. 20.
Ah, 20 mesmo. Ah, como você explicou aqui ontem, a saída de Ricardo Salles do Meio Ambiente teve esse fator fugindo do Alexandre de Moraes, essa informação...
Ah, não, eu troquei, né? Eu troquei, fui... É. Não, o erro foi meu. Esquece. Esquece tudo. Para de, da minha intervenção Silveira. Anterior para essa, para que eu estou falando de outro assunto. Eu bati o olho aqui e fiz uma confusão de nomes. Vólio Bene estava certo. Vai, Vólio Bene, agora sim. Salles e Alexandre de Moraes.
Ah, agora sim. Então vamos falar que, como você explicou ontem aqui durante o programa, essa saída do ministro do Meio Ambiente teve um fator fugindo do ministro Alexandre de Moraes. Informação que comprova isso é essa que eu vou dar agora. Segundo o jornal Folha de São Paulo, assim que saiu o decreto da exoneração no Diário Oficial, a primeira coisa que os advogados dele, do ministro, ex-ministro agora Ricardo Salles, fizeram foi encaminhar o documento para o Supremo Tribunal Federal.
Olha, atenção, que fique consolidado. Esse rapaz pediu demissão, ninguém esperava, o Bolsonaro pediu demissão para sair do Supremo. Essa história, ah, é Supremo, reino da impunidade. Eu não estou dizendo que a primeira instância será. Eu estou dizendo que ele quis correr do Alexandre. Né? E pediu demissão quando ficou claro que o ministro tinha mandado o celular dele para os Estados Unidos para quebrar a senha. Porque ele entregou o celular, mas não entregou a senha. Né? Esse é o fato. Né? E o novo ministro, Joaquim Álvaro Pereira Leite, disse que vai manter a mesma equipe. É curioso, porque então vai continuar sem equipe. Porque boa parte da equipe do Salles está afastada. Não sei se deram conta disso.
Sim.
A equipe está afastada. Ah, não, vou manter a equipe afastada. Não vai mudar nada na política do meio ambiente. A escolha desse rapaz é a indicação de que não vai mudar, de que o Bolsonaro continua a ver o meio ambiente como adversário. Ele pode ser até uma boa pessoa, mas ele é uma boa pessoa para assessorar agricultores, pecuaristas, e não meio ambiente. Meio ambiente é o domínio próprio. Né? A família dele tem uma pinimba com índios aqui em São Paulo. Não ajuda, né? Não ajuda, ainda que não seja ele, a família, a herdeira, enfim. Não tem alguém que seja especialista em meio ambiente, que é um conhecimento específico? Tem. Por que não escolhe? Ai, não, porque todo meio ambiente é comunista. Mentira. Vejo o desempenho excelente da ministra Isabela Teixeira. Durante, aliás, o debate do Código Florestal. Mas o Bolsonaro continua a ver isso como um problema. Esta que é a verdade. Vamos comercial, Vale bem?
Contra fatos, não há argumentos. Mais carbono na atmosfera é mais aquecimento no planeta. Compromisso JBS Net Zero 2040. Vamos investir US$1 bilhão em ciência, tecnologia e em novas práticas agrícolas para zerar o balanço de nossas emissões até 2040. Não vai ser fácil, mas já começamos a tirar isso do papel. Saiba em jbs.com.br/netzero. JBS. Alimentar a mudança é o nosso compromisso.
Pavê e pudim, chipom, patim. Sabor e qualidade lá em casa tem. Creme de leite Italac também. Mistura pra bolo e leite condensado. Se chipom no sabor lá em casa tem Italac.
Tá precisando dar uma renovada no conteúdo em família? Então fique atento porque eu tenho uma notícia fresquinha pra você. Anota esse número: 0800 940 2357. Você vai falar com a Sky, que tem o que você e sua família precisam para se informar e se divertir bem juntinhos. São diversos canais de notícias do Brasil e do mundo, variedade de filmes, séries premiadas, conteúdo para crianças, canais esportivos, programas de variedade e muito mais. Tudo isso num só lugar. Gostou? Então não perca tempo. Ligue agora no 0800 940 2357 e assine Sky você também. É super simples, é só pegar o telefone e ligar agora no 0800 940 2357. Sky, a gente se diverte junto e se informa junto. Não esquece, hein? 0800 940 2357.
Eu sou o Sérgio Aibe e quero te perguntar, tá precisando atualizar a produtividade da sua empresa? Então é hora de ter um notebook Lenovo V14 entre os seus equipamentos de trabalho. O mais recente lançamento da linha corporativa, que oferece armazenamento híbrido com SSD e HDD e tem toda a eficiência do Windows 10 Pro. Modernize seus negócios, dispositivos com Windows 10 Pro. Saiba mais em lenovo.com ou ligue 0800-536-6861.
Será que renda fixa ainda vale a pena?
Será que investir na bolsa é pra mim? Será que tá na hora de fazer uma previdência privada? Todo mundo tem uma pergunta quando o assunto é investimento. E o BTG Pactual Digital pode ajudar você com essas respostas. Aqui, você encontra a melhor solução para cada momento da sua vida e para a construção da sua história. Dê um BTG nos seus investimentos e compare. BTG Pactual Digital.
A Band News FM transmite a voz do Brasil por imposição da lei a partir das 11h30 da noite, porque hoje tem futebol. Nesse período você acompanha a nossa programação com o noticiário pelo site bandnewsfm.com.br, também pelo aplicativo Band Play. Agora são 7h05. Você tem a verdadeira voz do Brasil no seu rádio, é da coisa. Até às 7h20 a gente segue.
Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa.
Pego a viola, me lembro dela, toco a viola, só quero ela. Só mesmo Rita na vida aflita, quando se agita em laços de fita, traz alegrias pro meu cantar.
Pego a viola, me lembro dela, toco a viola, só quero ela.
Pego a viola, me lembro dela, toco a viola,
laços de fita na vida aflita, só mesmo Rita quando se agita, traz alegria pro meu cantar.
Pego a viola, me lembro dela, toco a viola, só quero ela.
Pego a viola, me lembro dela, toco a viola.
Do disco Canto Gerais, é Canto Geral de 68, a música Maria Rita. Sim, é a música pra uma mulher, mas veja, a música é pra mulher, mas também a música pra viola, é mais o cantador falando do seu ofício, né? E a mulher ali é a musa, é o elemento de inspiração, mas basicamente é o cantador falando do seu ofício. O verdadeiro amor do cantador é a viola, que é um tema, inclusive, muito frequente na música sertaneja. E aí fica, aliás, evidente uma suma de estilos, todos eles, digamos assim, que remetem para a nacionalidade brasileira, né? Sem qualquer intimidade do Vandré com o rock, com, né? E mesmo o flerte dele com a bossa nova, essa altura já tinha passado, né? Uma afirmação nacionalista na música. É, não comecei a marcar tempo, quanto tempo me sobrou, vai bem?
Uns 2 minutinhos.
Então vamos lá, o que nós tem aí? Vai lá, molecada.
A cidade de São Paulo voltou a registrar falta de vacinas contra a Covid em alguns postos de saúde. A reclamação foi feita por ouvintes aqui da Band News FM e, segundo o site De Olho na Fila da própria prefeitura, pelo menos 68 pontos de vacinação ficaram sem doses nesta quinta-feira.
Houve uma atrapalhada qualquer aí, né? Na cidade. Deu uma destrambelhada, preciso ver o que está acontecendo. Né? Eu sei que não é fácil. É, eu sei que não é o caso de chamar o Pazuello para cuidar da logística, não. Mas de qualquer modo tem uma atrapalhação, né? É, até porque não tem uma coordenação nacional digna desse nome. E em outras capitais?
Pelo menos 5 capitais brasileiras seguem com a aplicação da primeira dose suspensa, exatamente por causa dessa falta de vacina. Aracaju, João Pessoa, Porto Alegre, Salvador e São Luís, todas aplicam apenas a segunda dose. A exceção é Salvador, só para fazer correção, exceção de Salvador, que paralisou totalmente a campanha.
Então, é ruim, né? É muito ruim. Muito ruim porque nós estamos vacinando pouco, essa que é a verdade, perde a necessidade com recorde de casos. Né? É, a Janssen?
O governo dos Estados Unidos enviou hoje ao Brasil 3 milhões de doses da vacina da Janssen contra a Covid. Doação não faz parte do mecanismo global COVAX Facility, será feita diretamente ao país. Segundo a Casa Branca, a liberação foi aprovada por causa da grande preocupação com a variante P1, identificada em Manaus.
E previsão menor para COVAX?
É, reduziu, não foi pouco não. A previsão de envio de vacinas para a América Latina e pode afetar o Brasil. Em janeiro, a OMS previa a entrega de 95 milhões de doses até o fim desse mês. Agora passou para apenas 25 milhões, segundo o colunista Jamil Chagas.
E para lembrar aqui, depois vocês procurem, a Índia anunciou o surgimento de uma cepa chamada Delta Plus. A cepa indiana está assustando todo mundo e agora estão dizendo que tem uma super delta. Viu, Bolsonaro? Quanto mais o vírus circula, mais ele faz cópias de si mesmo, maiores são as chances de cepas ainda mais poderosas. Aprende isso. Põe alguma coisa neste intervalo desabitado entre os ouvidores. É isso aí.
Barbada!
Baratinho!
Pechincha!
Junho é o menor preço do ano no Beto Carreiro. Passaporte a partir de R$ 79,90. Mais de 100 atrações em 10 de R$ 7,99.
De graça!
Seguimos todas as medidas de higiene e segurança. Vem! Compre pelo betocarreiro.com.br ou 47-3261-2222.
Conquistar seu Land Rover está mais perto do que você imagina. Só em junho, na Caltabiano McLarty, Discovery Sport 2021 e Range Rover Evoque SE 2021 com a primeira parcela para 90 dias. Isso mesmo, só na Caltabiano McLarty, toda a beleza e inovação do SUV Land Rover com a primeira parcela somente para setembro. Siga o grupo Caltabiano nas mídias e saiba mais. Caltabiano. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
Seu caminho.
Salim Faramaluf está parada no sentido da Dutra, pouco depois da Praça Florestan Fernandes, até a altura da Celso Garcia, e no sentido da Vila Prudente, desde a Rádio ao Leste, também até a aproximação com a Praça Florestan Fernandes. Quem utiliza o Caminho da Paz de Barros faz até que um bom negócio nos dois sentidos. O melhor feirão de carros usados está de volta a partir deste domingo. Venha comprar ou vender o seu usado no feirão Auto Show Shopping ABC. Saiba mais em autoshow.com.br.
Band News FM.
Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa.
Oferecimento BTG Pactual Digital. Siga no Instagram e saiba tudo sobre investimentos. E JBS Net Zero 2040. Vamos zerar o equilíbrio das emissões de gases com efeito estufa até 2040.
Quem é o Pequi Ruído de quinta categoria que vai ler agora uma matéria? Quem é?
Posso ser eu.
Quem é? Fale, seu Pequi Ruído.
Superior Tribunal de Justiça trancou o inquérito contra o sociólogo professor Thiago Costa Rodrigues, responsável por dois outdoors em Palmas, Tocantins, que comparavam o presidente Jair Bolsonaro a um Pequi Ruído. O processo tinha sido aberto a pedido do ex-ministro da Justiça, hoje advogado-geral da União, André Mendonça.
Olha, eu tenho até vergonha, de comentar. Não a decisão da justiça, que está corretíssima. Vê lá agora, você não precisa falar, esse presidente que é o Pequi Ruído. Não, os professores, os... Ai, Mendonça, que vergonha, meu Deus do céu. Toda essa gente um dia vai ter de se confrontar com a sua biografia, né? Filho vai ler, mano, vai ser feio. Faz isso não. Bom, justiça, obviamente, tomou a decisão correta, um dos processos mais absurdos que o mundo já viu, né? É isso aí, vai, Benny.
Já pensou em ir além? Fazer o que ninguém fez? É esse o poder que o Open Finance Bradesco dá a você. O poder de concentrar seus dados em um só lugar. O poder de acessar soluções mais personalizadas. Tudo com a segurança e credibilidade do Bradesco. Se o Open Finance é o futuro, com o Bradesco esse futuro já começou. Compartilhe seus dados com a gente. Bradesco. Experimente o futuro.
Barbada!
Baratinho!
Pechincha!
Junho é o menor preço do ano no Beto Carreiro. Passaporte a partir de R$ 79,90. Mais de 100 atrações em 10 de R$ 7,99.
De graça! Seguimos todas as medidas de higiene e segurança. Vem! Compre pelo betocarreiro.com.br ou 47-3261-2222.
Seu caminho.
Marginal do Rio tinha ter parada no sentido da rodovia Ayrton Senna, já a partir da Ponte Júlio de Mesquita até a altura do Parque São Jorge, no sentido da Castelo, da Ponte Júlio de Mesquita até o Piquiri. Marginal Pinheiros, parada no sentido de Interlagos, a partir da Ponte Estaiada até o fim, e no sentido da Castelo Branco, a partir da Avenida dos Bandeirantes até o Parque Vila Lobos. Pensou em crédito na sua conta rápido e fácil? Pensou Sabeme, empréstimo pessoal? Consulte a Sabeme em sabeme.com.br. Visite nossas lojas ou procure nossos corretores autorizados.
Eu comecei uma hora, eu me confundi ali, eu tava, bateu o olho, achei que era outra coisa. O Daniel Silveira voltou para a cadeia, tá, sim, gente? Porque a Procuradoria-Geral da República, a pedido do Alexandre, cobrou informações e informou que ele tinha transgredido pelo menos 30 vezes as condições da prisão domiciliar que ele estava com monitoramento eletrônico. E aí ele voltou para a cadeia. Ele está achando que é uma brincadeirinha, assim, que é uma coisiquinha de nada, que não tem grande importância. Tem, meu filho, tem. Achou assim. Ai, quero só ver se o ministro vai ter coragem de me mandar de volta para a cadeia. Tem. Opa. Tem ainda uns quantos segundinhos aí, Valbene?
40.
Então tá. Uma decisão correta da justiça contra aquele queimador metafórico de livros, vai.
O juiz federal Eric Navarro Volkart, da 2ª Vara Federal de São Gonçalo, proibiu a Fundação Palmares de se desfazer de parte do acervo de livros, decisão liminar, e estabeleceu ainda uma multa de R$500 por cada exemplar dispensado.
Isso, vai lá agora, bonitão. Filho, dá tudo embora. Né? É inacreditável. Não há diferença. Não há diferença entre jogar livro fora e queimar livro. Ah, não, eles vão ser bem cuidados não sei onde. Aí outro dia no Twitter, esse rapaz aí, né, esse, como é que chama ele?
Sérgio Camargo.
Sérgio o quê?
Camargo.
Ah, o Sérgio Camargo, é verdade, desculpa, tenho esquecido o seu nome. Ele disse assim, eu joguei fora seu livro, Reinaldo Azevedo. Nossa, Bob, eu não dormi a noite inteira. Cara, não foi escrito pra você. Pelo amor de Deus. Né? É isso.
Band News FM.
Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa.
Música do Canto Geral de 1968, João e Maria. João e Maria é uma música de amor, mas também uma música política que fala da liberdade. É isso aí, pelo caminho do amor. Solta, Valbene.
Canto da gente, seguindo na frente, prepare o dia da alegria. Que sorria e tudo era só alegria. Na mesma esperança ficava de novo criança. Na grande avenida, a vida perdida, o encontro marcado no claro da lua. Tudo ficou tão contente porque minha gente de novo era povo na rua. Gente, de novo era povo na rua. E o grande cordão contava o refrão que crescia da simples canção que era de João da Maria. E o povo na rua pensou que era sua, de tanto que andava atrás de qualquer alegria. E na cantiga de João, que era só ilusão, jogou a esperança que havia.
Você ouviu o É da Coisa, na Band News FM.
Oferecimento BTG Pactual Digital. Siga no Instagram e saiba tudo sobre investimentos. E JBS Net Zero 2040. Vamos zerar o equilíbrio das emissões de gases do efeito estufa até 2040.